Olá, Sérgio, boa tarde.
Ô, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem, Luciana?
Tudo certo, Sérgio, e você?
Tudo bem também. Levando, né? Vamos levando aí, já um pouquinho mais aliviado, mas ainda com persistência aí nesse livramento dessa Covid. E é sobre isso que a gente também vai falar hoje, viu, Luciana? Porque a pandemia do novo coronavírus não tirou o Paraná do objetivo que ele vem perseguindo aí há muito tempo, já há décadas, né? Que é o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Olha, apesar das mais diversas restrições e dificuldades impostas pelo controle do Covid-19, né, conforme pede a OMS, o Estado vem se adaptando ou se adaptou e está conseguindo dar prosseguimento aí ao cronograma imposto pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, para que sejam cumpridas todas as etapas e o reconhecimento oficial desse status sanitário do Paraná, ou seja, ter o seu rebanho bovino, bovalino sem vacinação contra a febre aftosa, deve ocorrer em maio de 2021, quando vai ter lá na OIE, lá na França, a Assembleia Geral dessa instituição. Só para você ter uma ideia, Luciano e ouvintes, em junho foram feitas as coletas de amostras de 10 mil animais do estado em 330 propriedades escolhidas aleatoriamente, numa amostragem, para análise do Ministério da Agricultura, do soro epidemiológico, que vai avaliar se há circulação do vírus da febre aftosa dentro do estado. Qualquer falha nesse sentido coloca tudo por água abaixo. E a gente lembra, né, que em maio de 2019 foi a última vacinação no rebanho bovino paranaense contra a febre aftosa. Bom, eu, para falar sobre isso, Luciano, eu convidei o Guilherme Souza Dias, o zootecnista, e ele é técnico do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E eu agradeço desde já seu aceite, Guilherme, estar aqui com a gente, trazendo algumas informações sobre esse importante assunto. Uma boa tarde a você.
Oi, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da CBN. Imagina, é um prazer estar aqui junto com vocês e estamos aí para contribuir, né? Informação é o melhor remédio, então nós estamos à disposição.
Ô Guilherme, a gente tem visto, além disso que eu falei, né, o Estado também se capacitando com técnicos para acompanhar o rebanho do Estado, postos de fiscalização aí espalhados aí por todo também o Estado, controlando a entrada e saída de animais. Mas não adianta nada disso se o produtor também não tiver uma participação ativa dentro dessa cadeia, em busca dessa cadeia, essa corrente, em busca de tornar o Estado estar com status livre de febre aftosa sem vacinação, que é o cadastramento do seu rebanho. Eu queria que você falasse como anda isso, se o produtor está compreendendo essa necessidade, o prazo que ele tem para isso, por que que ele tem que fazer esse cadastro, Guilherme?
Exatamente, Sérgio. Então, acontece o seguinte, né? Como era feito anteriormente, o Paraná ele tinha duas campanhas de vacinação, que eram realizadas em maio e novembro, e após a aquisição das vacinas e a efetiva realização da vacinação dos seus rebanhos, os produtores, né, informavam a ADAPAR, né, junto com a nota fiscal da compra das vacinas, né, que já tinham realizado a vacinação do seu rebanho e adquiriram vacinas em quantidade igual ao seu rebanho, certo? Como a gente deixou de vacinar, né, a última campanha em maio do ano passado, a gente é necessário existir um outro mecanismo de controle, que dessa vez passou a ser a campanha de atualização cadastral dos rebanhos. A primeira delas foi realizada em novembro do ano passado, e esse ano ela seria realizada em maio e em novembro também. Contudo, em função da pandemia, em função das restrições na circulação de pessoas, inclusive, né, de profissionais ali da PAR, para que eles não fossem expostos ainda mais, né, ao contato social, optou-se, a diretoria da PAR optou então de fazer uma campanha única nesse ano de 2020, que se iniciou em 1º de maio e vai até o final de novembro deste ano. Então, o produtor, ele pode informar o seu cadastro aí de diversas formas, pode ser feito online, pode ser feito presencialmente lá na DAPAR, só que a gente orienta, né, para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades da DAPAR, que seja dada preferência na realização da atualização online.
E essa ferramenta o produtor tem facilmente, né? O computador, o celular mesmo, ele faz esse cadastro e a informação?
Exatamente. É tudo muito simples. É uma ferramenta online, assim, ela é bastante intuitiva. O produtor, ele entrando na página da DAPAR e clicando em campanha de atualização de rebanho, ele é direcionado a uma página que mostra quais os passos que ele tem que fazer, né, para se cadastrar na Central de Segurança do Estado, né? Depois, realizando esse cadastro, ele volta para a página da campanha, clica em Já Sou Cadastrado, ele efetua o login, né, confirma os seus dados, os dados da sua propriedade que a DAPAR já tem em seu sistema, né? Clique em prosseguir e aí é muito simples, é só você escolher a sua espécie, a quantidade de animais e o gênero e clicar em comprovar. Caso não seja possível, o produtor não tenha familiaridade ali com as ferramentas da internet, mesmo ela sendo bem, bem acessível, bem tranquila de fazer, o produtor pode também recolher uma ficha manualmente ali na unidade da DAPAR mais próxima, preenche e devolve no mesmo local. Dessa forma, ele também já está comprovando o seu rebanho. Independente da maneira que seja feita, né, lógico que nesse momento de pandemia a gente prefere, né, de maneira geral, que o pessoal não se exponha, né, realize então de maneira online, também é possível realizar de maneira presencial. O importante é que o produtor faça a sua parte e atualize seu rebanho junto ao DAPAR para que a gente possa dar prosseguimento aí a esse pleito sem maiores surpresas, né?
Ô Guilherme, qual é o número do rebanho paranaense de bovinos hoje, hein?
Olha, a gente tem por volta de 9,3 milhões de cabeças de animais aqui no estado do Paraná, distribuídos em cerca de 175 mil propriedades.
Agora, esses bovinos e bubalinos, né? Búfalos também, né?
Exatamente. A gente considerando só a espécie bovina, né? Aí, nas finalidades, tanto gado de corte quanto gado de leite.
Agora, como é que está a velocidade desse cadastro? O produtor está fazendo?
Bom, veja, como foi alterada, né, a metodologia, o produtor ele tem sim feito, ele fez, assim, em termos de campanha de vacinação, o Paraná sempre teve resultados muito bons, né, com índices vacinais aí acima dos 96%, 97%, até 98% do rebanho vacinado, né? Agora, nesse momento, uma informação que eu colhi hoje na DAPAR, a gente tem 40% das 175 mil propriedades já comprovaram, já atualizaram o seu cadastro aqui no estado. Mas é importante que isso seja realizado, assim, de uma maneira ordenada, né, o quanto antes, para não deixar para a última hora, né?
Pois é, se em 2 meses já tem 40%, ainda faltam 4 meses, eu acho que vai chegar num percentual muito bom, né, Guilherme?
Com certeza, sim, mas isso também não é motivo, né, para o pessoal relaxar,
não,
né? O Estado do Paraná ele tem um serviço de defesa agropecuária muito bem avaliado pelo Ministério da Agricultura, tanto que devido a essa diligência, a essa proatividade do nosso serviço, é que nos foi possível adiantar o cronograma da retirada de vacinação frente ao cronograma inicial proposto pelo MAPA, né? A gente era previsto lá estar junto com o bloco 5, mas a gente conseguiu agilizar, estruturar melhor e cumprir as etapas faltantes para pleitear já a retirada da vacina, já o reconhecimento internacional, né, em maio do ano que vem.
O Guilherme, agora uma última pergunta com relação ao trânsito de animais dentro do estado, vindos de fora do estado para cá, e daqui para fora também. No início era bastante rigoroso, não poderia ter nada, nenhuma entrada de animal nenhum de outros estados para o Paraná. Agora deu uma flexibilizada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Na verdade, assim, o que não pode acontecer é o ingresso de animais vacinados contra a febre aftosa aqui no estado, né? Então, assim, na condição anterior, a gente conseguia receber animais oriundos de Santa Catarina, que hoje é o único estado reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. né? Mas agora, como houve a retirada da vacina nos estados do Acre e Rondônia, parte do estado do Amazonas e parte do estado do Mato Grosso, e também Rio Grande do Sul, o estado do Paraná pode sim receber animais oriundos dessas regiões, mas apenas porque esses estados também deixaram de vacinar. O estado do Rio Grande do Sul vai tá pleiteando também e junto conosco para a sessão geral do AIE no ano que vem, para ter esse reconhecimento internacional juntamente com o estado do Paraná, né? Eles estão acertando alguns detalhes na estrutura de defesa sanitária daquele estado, assim como nós aqui no estado do Paraná, né?
Agora, numa avaliação do atual momento, você acredita que não vamos ter nenhum problema, né, se continuarmos todos os produtores rurais, tanto o setor aí unido em função desse objetivo aí? A coisa está indo bem, né? Com certeza, quando tivermos a reunião da OIE o ano que vem, Paraná volta com o diploma, né, de estado livre de febre aftosa, né, em 2021, em maio de 2021, né?
Com certeza, é por isso que a gente está trabalhando, né, Sérgio? A gente tem aqui agora, né, seguindo o cronograma, as próximas etapas, né, a gente precisa concluir, né, o Ministério da Agricultura deve concluir esse inquérito soroepidemiológico, né, em agosto, e em novembro é encaminhado esse relatório para o Comitê Técnico Científico da OIE, que vai dar o seu parecer lá na sessão geral ordinária de maio do ano que vem, né? Entre as etapas que precisam ser cumpridas, né, a gente, como você bem lembrou, houve uma atuação decisiva ali do sistema FAEP, da iniciativa privada, de concessionárias, no sentido de estruturar os postos de fiscalização sanitária aqui, mas a gente ainda está pendente da realização do concurso da DAPAR para a contratação de novos técnicos, né, para reforçarem o time ali. Infelizmente, a pandemia trouxe esse impacto, né, a suspensão do concurso, que chegou a ser lançado, chegou a ser publicado o edital, contudo, em função das restrições aí do contato social, ele teve que ser adiado. A gente existe sim uma preocupação para que isso aconteça logo, mas naturalmente deve haver aí uma compreensão, né, pelas autoridades competentes da situação atual para a realização desse concurso, né? Então, cumprindo essa última etapa, acho que não teremos problema algum em ter sim esse reconhecimento no ano que vem.
Estamos torcendo. Guilherme de Souza Dias, zootecnista, técnico do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falando aqui para a gente, aos ouvintes da CBN Maringá, aqui sobre o cadastramento de rebanho, dando aí um panorama geral sobre como estamos caminhando em busca de tornar o Estado do Paraná um Estado com o status de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Guilherme, muito obrigado, viu, pela participação aí. Um bom final de semana para você.
Imagina. Muito obrigado, Sérgio. Ficamos à disposição. Obrigado, ouvintes, e um excelente final de semana.
Obrigado. Luciana Penho, bom final de semana para você também, viu?
Para você também, Sérgio. Muito obrigado, hein?
Tchau.